Olá a todos, hoje mais uma vez aqui no nosso podcast, eu quero parabenizar a todos que estão nos ouvindo aí, pela disposição de caminharem junto conosco nesse árduo trabalho que é a busca da melhoria de si mesmo e das suas relações. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante pujante e comum no trabalho sistêmico, que é a questão da exclusão. Durante anos trabalhando com essa questão da exclusão nas constelações familiares, mesmo depois de 20 anos de trabalho, ainda fico me perguntando o que significa exatamente essa exclusão. É a morte de uma pessoa? É o desaparecimento dela? É o fato de que nós estamos brigados com uma pessoa? O que é exatamente essa exclusão? Como é que nós sabemos se uma pessoa está excluída ou não? Então, o que eu observei, eu vou descrever isso melhor através de um exemplo. Um dos temas mais comuns que surgem para nós nas constelações é exatamente as questões e os conflitos e traumas que envolvem uma separação de um relacionamento de casal. É comum, então, observarmos, vamos pensar aqui numa situação frequente, não quer dizer que é a única, né? Mas que, por exemplo, um homem sai do relacionamento de casal e a mulher se sente abandonada, ferida, etc. O que, que nós observamos que é o comportamento comum da pessoa nesse caso? A pessoa que se sentiu ferida, ela quer encontrar algum remédio para a sua dor, para o seu sofrimento. Então, o que, que ela resolve fazer? Ela entra num processo de exclusão, de negação da outra pessoa. É como se ela quisesse amputar da vida dela aquele evento doloroso que aconteceu. Mas o único jeito de fazer isso, por causa das enormes quantidades de sentimentos e memórias envolvidas, é literalmente tentar apagar aquela pessoa do mapa, né? Ela tenta, digamos assim, amputar aquela pessoa na vida dela. E como é que ela faz isso? Ela finge uma falsa indiferença em relação a essa pessoa. Ela age para todos os fins através de uma decisão interna, onde ela quer evitar o contato emocional com tudo que lembre essa pessoa e com a dor que isso traz ensejada junto no processo. Então, se as pessoas perguntam, e eu falo sobre a pessoa, eu falo, não, estou nem aí, aquela pessoa nem ligo para isso, né? nem quer saber, para mim morreu, mais ou menos assim. Só que isso, na verdade, não funciona dessa forma, né? Na verdade, não morreu. A pessoa entra no banheiro, ela lembra daquela outra pessoa que ela viveu com ela naquele tempo. Ela encontra uma pessoa conhecida em comum, ela lembra da outra pessoa. Ela vai num restaurante que ela já foi lá com aquela outra pessoa, lembra de novo. Se ela tem filhos, então cada vez que ela olha para um dos filhos, ela tem que necessariamente, forçosamente, se recordar daquela pessoa que ela está tentando excluir. Eu costumo fazer uma analogia, que é mais ou menos como uma pessoa que quer resolver um problema, por exemplo, uma doença que está acontecendo no braço, por exemplo, e essa pessoa quer resolver isso amputando o braço. Ela pensa que amputando o braço ela resolveu o problema definitivamente, né? Mas até na medicina acontece um negócio muito interessante, né? Que quando a gente amputa às vezes um membro, não raro o paciente continua tendo sensações no membro fantasma, como a gente diz, né? Inclusive o cara pode ter dor numa perna que não tem mais, né? O cara tem dor no membro fantasma, ele sente dor numa perna que foi amputada, que não está lá. E como é que você lida com uma dor num membro que não existe? O que você pode fazer? Que remédio será que é o analgésico que a gente usa para a terminação nervosa de uma dor no pé que o cara não tem? Isso só mostra, então, para nós que o sistema tem uma espécie de inteligência própria e uma integridade que não pode ser realmente destruída. Nem mesmo quando a gente amputa, nem mesmo quando a coisa morre, nem mesmo quando ela desaparece. Existe uma memória profunda que restabelece ou quer restabelecer sempre a integridade e o funcionamento completo de um sistema. Ora, o que isso significa? Significa que todas as vezes que a gente tentar excluir uma coisa, tentar amputar, por assim dizer, né, a perna, para não ter que sentir uma dor porque a gente pisou num prego, ou porque a perna está ferida, etc., isso não vai funcionar. Essa amputação com o objetivo de livrar-se da dor ou da experiência negativa, nociva, doída, etc., não leva à solução. Ela, pelo contrário, produz outros tipos de efeito que nós, nas constelações, observamos. Por exemplo, no caso das separações, com efeitos no comportamento dos filhos, que vão ter problemas de dificuldades na escola, que vão ter um comportamento às vezes delinquente, ou vão ficar tristinho, ou depois vão ter problemas nos relacionamentos de casal deles mesmos. Enfim, doenças, já tive casos onde a criança fica seriamente doente, né? Eu lembro uma vez um casal que estava brigando muito. Trouxeram um filho com uma dor na barriga, eu fiz uma endoscopia, eu sou médico. E aí a endoscopia revelou que aquela criança de 7 anos tinha diversas úlceras no estômago. E a única razão possível que eu conseguia pensar era estresse. Então eu olhei para eles e perguntei: "Escuta, essa criança está passando por um estresse absurdo. O que que está pegando?" E aí na minha frente aquele casal começou a brigar e discutir, e foi visível que aquilo estava ligado ao conflito entre eles. E nem sob pena de perceber que a criança estava sofrendo horrores com aquilo, eles não detinham-se em sua sanha, né? De brigar um com o outro e manter aquele conflito às custas, inclusive, do sofrimento da criança. Pois bem, então, a existência dessa memória de inteireza, de integridade do sistema, ela leva a algumas considerações importantes. E a principal delas é uma coisa muito interessante. Podemos dizer que cada experiência dolorosa e difícil que nos surge, ela exige de nós um passo além. Ou seja, a dor e o sofrimento são para a alma, na verdade, poderosos estímulos e demandas no sentido de que nós precisamos expandir a nossa alma. Cada vez que nós temos essa pretensão ou esse impulso para a exclusão é uma espécie de sinal de que nós precisamos crescer além do sofrimento. Então, outro dia eu tive uma constelação com uma senhora que me impressionou demais. Ela tinha perdido todos os filhos e o marido. E assim, gradativamente, um filho suicidou, o outro adoeceu, o outro morreu num acidente, o marido também, no outro acidente, e assim foi. E essa mulher me impressionou pela capacidade de, um a um, ela foi até um desses representantes, chorou muito, falou algumas coisas, despediu-se. No final, ela ergueu-se e falou assim: "Então agora é vida nova." Eu fiquei muito impressionado com a força dessa mulher. Duvido que eu próprio teria essa capacidade diante de um destino tão difícil. Mas foi aí que ela me deu uma importante dica. É exatamente isso. Quando nós nos deparamos com algo doloroso, sofrido, que nos impõe um desafio muito grande, uma dor emocional profunda, é hora de expandir a nossa alma para incluir mais alguma coisa. Não no sentido de afagar ou dizer que o outro está certo ou errado, nada disso, mas no sentido de ir além da experiência, aprender com ela e conseguir, através disso, crescer e encontrar alternativas e novas soluções. Então, basicamente, infelizmente, o que eu estou percebendo cada vez mais ao longo desses 20 anos é que, diante de uma situação de dor emocional, 99% das pessoas, ou até mais nessa porcentagem, elas querem fazer o quê? Querem excluir, erradicar, amputar aquela experiência e aquela pessoa da sua vida. Porém, o que a alma pede é exatamente o contrário, é ir além. Então, se a pessoa se separou e foi rejeitada e doeu muito, é hora de pensar que ela pode viver sem a outra pessoa e que ela ganhou alguma experiência a mais e que ela pode agora se tornar mais autossuficiente um pouco, mas não no sentido de se excluir da vida e dos novos relacionamentos que lhe são possíveis. Pelo contrário, talvez as lições aprendidas nesse primeiro relacionamento, principalmente sobre si mesmo, nos permita crescer e agora sim tomar talvez um outro parceiro que tenha conosco uma solução mais uma vida mais satisfatória e feliz. Então, o nosso grande desafio é a inclusão, é a expansão da alma. A dor é para a alma uma espécie de sinal que ela está nos pedindo, que a gente vai ter que ir além daquela experiência. Então, na hora que a gente tem a maior vontade de excluir alguma coisa, talvez seja a hora que a gente deva pensar o seguinte: bom, isso aconteceu, qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a próxima alternativa ou campo amplo para onde minha alma está me guiando ou demandando que eu vá? É isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Quero agradecer mais uma vez pela paciência de vocês, às vezes com os ruídos, porque eu tenho pouco tempo. Então, hoje eu estou aqui em Goiânia. E o que a gente pode fazer é realmente usar esse tempo em prol de fazer esse podcast aqui e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Então, eu agradeço pela paciência de vocês, às vezes com a qualidade, às vezes um pouco difícil do áudio, mas é aquilo que eu consigo fazer. Espero que seja dessa forma ainda assim útil para vocês. Um grande abraço a todos.